ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, carteiras assinadas por todo o país.
Brasil tem mais de 400 mil novos postos de trabalho em novembro.
Resultado é o melhor para o mês em toda a série histórica, Cleide Lopes.
Pelo quinto mês consecutivo, o saldo do emprego com carteira assinada no país ficou positivo.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Estrutura para as vacinas contra o coronavírus.
Ministro da Saúde Eduardo Pazuello visita centro de distribuição em Guarulhos. Priscila Machado.
O local vai ser utilizado para armazenar as vacinas contra a Covid-19, que depois vão ser distribuídas a estados e municípios pelo Programa Nacional de Imunização.
Portos, aeroportos, rodovias, óleo e gás.
Brasil já realizou quase 30 leilões em 2020.
E parceria com o setor privado vai continuar no ano que vem, Luana Karen.
Quase 130 projetos estão previstos para serem executados em 2021.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Há pelo menos 28 anos, o Brasil não criava tantos empregos no mês de novembro quanto no mês passado.
Foram mais de 400 mil novas vagas em todo o país.
Foi também o quinto mês consecutivo de saldo positivo na geração de empregos.
O ministro Paulo Guedes disse que os resultados confirmam a retomada da economia.
A vendedora brasiliense Vera Moraes ficou 6 meses em casa trabalhando por conta própria, mas decidiu procurar um emprego formal e não demorou para ser contratada numa loja de calçados e bolsas.
Fiquei 6 meses em casa, né, profissão minha mesmo, aí depois eu voltei a procurar emprego e com 1 mês eu já fui selecionada.
E Vera não está sozinha. Pelo quinto mês consecutivo, o saldo do emprego com carteira assinada no país ficou positivo, em 414.556 postos de trabalho, superando o recorde anterior registrado em outubro. No acumulado de janeiro a novembro, foram gerados 227 mil novos empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de novembro, o CAGED, que mostram que os destaques foram no comércio e no setor de serviços, como explica Mariana Eugênio Almeida, Coordenadora Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos do Ministério da Economia.
Todos os setores tiveram saldo positivo, com destaque para serviços e comércio. O setor de serviços foi aí um dos mais afetados na crise. O que puxa esse setor aqui todos os meses é essas atividades administrativas e serviços complementares, que nesse mês teve a geração de 85 mil novos postos de trabalho formais. A gente também pode destacar o setor de alojamento e alimentação. Então a gente vem nos últimos meses vendo que tanto alojamento quanto alimentação vem se recuperando, mas nesse mês um destaque maior para as atividades de alimentação, bares, restaurantes, etc. O único setor que apresentou saldo negativo foi a agropecuária, puxado principalmente pela sazonalidade da cana-de-açúcar.
Este foi o melhor resultado do CAGED para o mês de novembro desde 1992. Todas as regiões do país apresentaram saldo positivo na geração de emprego, com destaque para o Sudeste e o Sul. Os estados que mais contribuíram para isso foram Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de novembro confirmam a retomada da economia brasileira.
Quando nós observamos serviços e comércio sendo destaques na geração de empregos, o que significa que nós realmente estamos na retomada em V. As reformas prosseguiram e a economia brasileira voltou em V, então está se confirmando as nossas expectativas.
Segundo o governo, um dos motivos para o bom desempenho do emprego em 2020 foi o BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que permitiu a suspensão de contratos de trabalho e a redução de salários e jornada, como explica o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.
São mais de 19 milhões de acordos celebrados com a chancela do Judiciário, com a chancela do Legislativo, uma determinação para que preservássemos empregos, para que preservássemos empresas, para que preservássemos renda.
O ministro Paulo Guedes também voltou a defender a vacinação em massa para que a economia retome o ritmo de crescimento.
Para o ano que vem, nossa esperança e nosso trabalho vai ser a vacinação em massa para salvar vidas, garantir um retorno seguro ao trabalho e garantir a retomada do crescimento econômico brasileiro.
De acordo com a equipe econômica, mesmo com a pandemia, 1 milhão de empresas de pequeno porte foram criadas, gerando novos postos de trabalho. Reportagem Cleide Lopes.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve hoje em Guarulhos, São Paulo, visitando o Centro de Distribuição de Medicamentos e Vacinas do Ministério.
O local será usado para armazenagem de vacinas contra o coronavírus e possui uma estrutura de mais de 30 mil metros.
O ministro voltou a afirmar que a vacinação deve começar já no início do ano que vem.
O centro logístico do Ministério da Saúde tem mais de 35 mil metros quadrados. Conta com depósitos climatizados e câmeras frias para medicamentos e também vacinas. O local vai ser utilizado para armazenar as vacinas contra a Covid-19, que depois vão ser distribuídas a estados e municípios pelo Programa Nacional de Imunização. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde, da Defesa e alguns outros trabalham juntos para fazer as vacinas chegarem até a população.
Nós temos a estrutura e a capacidade para distribuir, receber, armazenar, lotear, manusear, transportar e entregar em cada ponto no Brasil a vacina contra o coronavírus. Toda e qualquer vacina que seja distribuída pelo Sistema Único de Saúde, estará registrada com a garantia de segurança e eficácia.
A vacina estará disponível nos 38 mil postos de saúde espalhados pelo país, que já fazem parte do Plano Nacional de Imunização. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também falou sobre a previsão para início da vacinação contra a Covid-19.
Teremos a vacina com 3 possibilidades de data, num prazo acelerado, até o dia 20 de janeiro. Para iniciar, num prazo médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E num prazo alongado, de 10 de fevereiro a 1º de março.
Em 2021, mais de R$31 bilhões vão ser destinados para a compra das vacinas contra a Covid-19. Reportagem Priscila Machado.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, criou uma comissão provisória para atuar nos processos de autorização de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19.
O objetivo é garantir mais rapidez nas decisões e na avaliação da segurança, qualidade e eficácia das vacinas.
A comissão será consultiva e a decisão final vai ficar por conta da diretoria da Anvisa.
A autorização emergencial é solicitada pela empresa fabricante, mesmo quando a vacina ainda não teve os estudos concluídos. Então, esse pedido é analisado pelo governo.
Caso seja aprovado o uso emergencial aqui no Brasil, serão vacinados apenas grupos específicos que precisarão assinar um termo de consentimento.
O uso emergencial é temporário e não substitui o registro definitivo da Anvisa.
Por conta da pandemia, os brasileiros passaram a fazer mais compras pela internet.
Só para o Natal, a expectativa é de um aumento de 60% nas compras online em relação a 2019.
E para dar conta de entregar tudo isso, os Correios reforçaram toda a logística para que ninguém receba o que comprou com atraso.
Tiara de Natal, base para maquiagem, vestido para as festas de Ano Novo. Tudo isso a produtora cultural Suzana Mendes comprou pela internet.
Eu virei cliente consumidora muito assídua, muito mais barato do que comprar perto da minha casa.
Comprar assim, sem sair de casa, virou um hábito também para a paulista Silvana Veríssimo.
Desde quando começou a pandemia, tudo que eu compro é através da internet.
Entre o início da pandemia em março e o mês de setembro, o varejo eletrônico teve um aumento de 45% no volume de vendas e o número de pedidos cresceu 110% na comparação com 2019, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. De acordo com o economista Fábio Bentes, a tendência de crescimento deve se manter agora no Natal, que é sempre a melhor época do ano para o comércio.
Especificamente em relação às vendas de Natal, a gente deve observar um crescimento de mais de 60%, enquanto que nas lojas físicas esse crescimento deve ficar em torno de 1%.
Esse aumento de vendas exige uma engrenagem complexa, que começa com uma compra por um site ou aplicativo e passa pela distribuição. E é aí que entra o trabalho dos Correios. De acordo com o Carlos Henrique de Luca Ribeiro, diretor de operações dos Correios, a empresa aumentou a sua capacidade de tratamento e de transporte de carga, otimizou rotas de entrega e fez investimentos em tecnologia. Os Correios têm a expectativa de um aumento no volume de encomendas de aproximadamente 20% se comparado com o mesmo período do ano passado.
O nosso índice de qualidade de entrega no prazo está acima de 97%. Isso é considerado um índice internacional. E nós estamos agora, nesse momento, investindo em mais recursos, mais veículos, mais terceirizados, os carteiros estão se esmerando na última milha. Isso é extremamente relevante para que você fique tranquilo neste Natal.
Este ano, a empresa atingiu a marca histórica de quase 2 milhões de entregas feitas em um dia. Reportagem Gabriela Noronha.
Parcerias para avançar.
Você vai ouvir daqui a pouco o balanço das concessões feitas pelo governo em 2020.
Foram quase 30 leilões só este ano. É daqui a pouco.
A Caixa pagou hoje mais uma etapa do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão para mais de 3 milhões de brasileiros.
Receberam o valor os nascidos em outubro.
Foram creditados R$1,2 bilhão nas poupanças digitais dos beneficiários.
Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos.
Os saques e transferências para quem recebeu hoje serão liberados a partir do dia 22 de janeiro.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Apoio e mais qualificação para o mercado de trabalho.
Em 2020, mais de 4.500 jovens inscritos no serviço militar obrigatório receberam capacitação profissional por meio do projeto Soldado Cidadão.
A iniciativa do Ministério da Defesa, em conjunto com as Forças Armadas, oferece vários cursos para os militares após encerrarem o tempo de serviço.
Por meio do projeto Soldado Cidadão, mais de 4.500 jovens receberam capacitação profissional em 2020. A iniciativa, desenvolvida pelo Ministério da Defesa por meio dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, qualifica profissionalmente militares de todo o país, a fim de prepará-los para o mercado de trabalho após concluírem o tempo de serviço. Os cursos oferecidos são selecionados de acordo com a demanda do mercado regional e as aulas são ministradas em parceria com instituições de ensino profissionalizante. O coordenador do projeto no âmbito do Ministério da Defesa, Coronel Gustavo Adolfo Lorenzo Gomes, conta que a oferta de cursos é ampla.
Nós temos curso da área de transporte, temos curso de motorista, temos curso na área da construção civil, da área de gastronomia. É interessante também que o militar que participa do Soldado Cidadão, ele é voluntariado.
Wagner Larroque participou de uma das primeiras turmas do projeto, na época em que foi marinheiro recruta. Ele recebeu diploma em soldagem e atualmente presta serviços em manutenção. Wagner destaca que o curso foi fundamental para a carreira.
Esse aprendizado, ele me auxiliou no meu primeiro emprego com carteira assinada, já como soldador profissional. Assim, após algumas qualificações, hoje eu posso oferecer o meu trabalho na mesma área, porém como microempresário.
Gutenberg Santana concluiu o curso de administração em 2014, quando era soldado da Polícia do Exército. Como administrador de empresas, ele continua apoiando o projeto e emprega funcionários formados pelo projeto Soldado Cidadão.
Nós atualmente temos 93 colaboradores, sendo que 22 vêm do projeto Soldado Cidadão. A gente tem a facilidade de pegar o colaborador já com o processo de disciplina pronto, né? Tendo em vista que nas Forças Armadas é a primeira coisa que a gente aprende, né?
Desde a sua origem em 2004, mais de 250 mil militares foram capacitados. Neste ano, o Ministério da Defesa investiu R$4,7 milhões no projeto Soldado Cidadão. Reportagem Viviane Oliveira.
E hoje, na nossa retrospectiva do ano, vamos falar sobre as concessões e parcerias com a iniciativa privada que o governo fez até agora.
Já foram quase 30 leilões em diferentes áreas, como ferrovias, portos, aeroportos, petróleo e gás.
São esperados mais de 260 bilhões de reais em investimentos até 2022, com a concessão de infraestrutura.
A pandemia do coronavírus praticamente parou a economia em 2020, mas não deteve o programa de parcerias de investimentos, que realizou 29 leilões. O PPI é responsável por tocar os projetos de parceria do governo com a iniciativa privada e as privatizações. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, as concessões na área de petróleo e gás natural fizeram o Brasil bater recorde na exportação dos produtos em 2020.
Se nós não tivéssemos realizado esses leilões, o país teria perdido cerca de 200 milhões de reais, que significa o custo de oportunidade. Não só naquilo que ele recebeu, cerca de 84 bilhões de reais, como também dos investimentos que deixariam de ser feitos. E aí nós chegaríamos ao número de 200 bilhões de reais. E por conta desses leilões que nós realizamos, esse ano, mesmo na pandemia, nós batemos recordes de exportação de petróleo e recordes da produção de petróleo e gás natural.
Foram 4 leilões de ferrovias, entre eles a renovação da concessão da Malha Paulista, o leilão da BR-101 em Santa Catarina, a concessão de 6 portos, incluindo 2 terminais em Santos, maior complexo portuário da América Latina. Teve também leilão nos setores de óleo e gás, mineração, parques e energia. Ao todo, os 29 leilões geraram uma expectativa de investimentos de 42 bilhões de reais, mais o pagamento de 7 bilhões e 400 milhões em outorgas e bônus. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirma que só nos projetos da pasta são esperados 264 bilhões de reais em investimentos até 2022.
Continuamos levando aí a termo o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Então, são 264 bilhões que serão contratados até o final de 2022 e temos uma confiança absoluta que nós vamos conseguir entregar os resultados, porque nós temos o portfólio, que é uma coisa que chama a atenção, que ativa o interesse do investidor estrangeiro. Nós temos excelentes ativos, os melhores ativos de infraestrutura do Brasil. Então, temos todos os fatores necessários para despertar o interesse do investidor estrangeiro.
Em outra frente, por meio do PPI, 3 empresas públicas estão em processo de extinção: a Companhia de Armazenamento de Minas Gerais, a Companhia Docas do Maranhão e a CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. Marta Celier, secretária especial do PPI, afirma que nos próximos 2 anos, outras empresas devem ser desestatizadas.
A agenda de privatizações para o Brasil, ela é fundamental. Nós temos que entender essa agenda como uma agenda de racionalização do gasto público. O que se busca é fazer mais com recursos privados, trazendo mais eficiência, serviços melhores à população, conseguindo equacionar todos aqueles déficits que nós temos de investimento, de modernização dos parques das nossas estatais, prestando serviços melhores.
Atualmente, o PPI conta com 203 projetos de concessões, privatizações e renovações. Quase 130 projetos estão previstos para serem executados em 2021. Reportagem Luana Karen.
Tem gente que chama a castanha do Pará de castanha brasileira.
E a mandioca, que para os cariocas é aipim, no norte e nordeste é macaxeira.
São os vários nomes desses produtos tipicamente brasileiros.
E agora todos esses alimentos vão receber um novo incentivo para o uso da tecnologia na produção familiar.
O objetivo é aumentar a produção e até mesmo vender para outros países.
Mandioca, mel, açaí, piaçaba, cupuaçu, baunilha e castanha do Pará. Produtos e delícias tipicamente brasileiras que agora ganham um novo incentivo na produção com o Programa Federal Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O programa aposta na inovação tecnológica da agricultura familiar para aumentar a produção na Amazônia e no Cerrado e vender também para fora do país, como explica o secretário secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério, Fernando Schwank.
O impacto dessa medida é em torno de 21.600 agricultores ribeirinhos e extrativistas que serão beneficiados, certamente melhorarão a sua produtividade, receberão tecnologias inovadoras da Embrapa para desenvolver a bioeconomia dos biomas brasileiros.
R$ 2 milhões serão investidos pelo Ministério no programa. Pequenos agricultores, agricultores familiares, comunidades, pesquisadores e estudantes devem ser beneficiados. Adriana Regina Martim é diretora executiva de inovação e tecnologia da Embrapa. Ela explica que o objetivo é garantir sustentabilidade e geração de renda.
Nós vamos apoiar a estruturação de cadeias produtivas, implementar sistemas agroflorestais e promover negócios sustentáveis. A proposta é ampliar a participação dos agricultores familiares, dos povos e comunidades tradicionais e extrativistas em arranjos produtivos que alinhem a produção sustentável, a adequação às normas sanitárias e geração de renda para os produtores.
Entre as ações previstas pelo projeto estão cursos e oficinas para os produtores. A Adicleia Pereira Pires é zootecnista e trabalha com a produção de mel e própolis em Belterra, no Pará. Ela explica que o mel produzido pelas abelhas da região é muito líquido e, por isso, os cursos da Embrapa serão importantes para ensinar os produtores como aproveitá-lo melhor. Além disso, ela conta que a região precisa de apoio para legalizar o produto.
Vai nos apoiar com cursos e treinamento para a gente poder colocar o nosso mel nas prateleiras e legalizar, que até o momento nós enfrentamos dificuldade na comercialização do nosso mel, porque nós não temos ele legalizado.
O projeto também prevê a construção de viveiros e desenvolvimento de softwares. O projeto Açaí de Terra Firme, por exemplo, vai apresentar tecnologias para 1.300 agricultores do Pará. Já o projeto Cupuaçu quer aumentar a produção da fruta no estado de 3.400 para 5.000 quilos por hectare. E o projeto Baunilhas Nativas vai atuar em Goiás e na Bahia com oficinas de capacitação sobre manejo, cultivo e conservação das baunilhas, além de eventos gastronômicos para apresentar o produto. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
189.220 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 6.405.356 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 7.365.517.
Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão poder acessar o cartão de inscrição a partir de 5 de janeiro.
O documento traz dados como o número de inscrição do participante, a data, hora e local do exame.
Também constam informações como atendimento especializado ou tratamento por nome social para os candidatos que fizeram essas solicitações na inscrição.
Os estudantes podem acessar o cartão na página enem.inep.gov.br/participante.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
TCU publicou a terceira edição do Referencial Básico de Governança Organizacional. O documento tem o objetivo de orientar e incentivar as organizações da administração pública a adotarem boas práticas de governança. Nesta nova edição, constam atualizações de acordo com a literatura e os normativos federais mais recentes no tema, refletindo também os resultados das últimas fiscalizações de governança do TCU. O referencial passou por um robusto processo de revisão com a participação de uma equipe composta por especialistas do TCU, acadêmicos e gestores com conhecimento e experiência nos temas. Mais informações estão disponíveis no portal de governança do TCU. Acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em entrevista exclusiva, presidente do Supremo e do CNJ presta solidariedade às vítimas do coronavírus.
Ministro também destaca as 8 mil ações relacionadas à pandemia que foram julgadas pela Suprema Corte.
Fux ressalta as ações do Conselho Nacional de Justiça para ajudar a diminuir desigualdades, principalmente pelas mulheres negras.
Boa noite, eu sou Daiane Garcês.
E eu sou Walter Lima.
Em entrevista concedida hoje à rádio e à TV Justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um balanço sobre a atuação da corte em 2020.
O primeiro ponto abordado na entrevista foi sobre a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, dois dos cinco eixos da gestão do presidente da Suprema Corte.
Direitos humanos, que são exatamente questões constitucionais que se encaixam bem na competência de um tribunal constitucional. Então, foi assim o meu primeiro eixo. Esse é o meu primeiro norte, porque é onde o juiz consegue fazer uma justiça caridosa, uma caridade justa. O segundo ponto é o meio ambiente, porque isso é um problema intergeracional. A pandemia se espalhou muito pelas faltas de condições básicas. As pessoas não têm água potável para beber. Então, isso tudo é meio ambiente.
E sobre a Covid-19, Fux prestou solidariedade às famílias dos brasileiros que morreram.
O ministro disse ainda que a pandemia foi prioridade do STF em 2020 e continuará sendo no próximo ano.
E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela foi assim uma jurisprudência artesã. Ela criou a solução adequada para cada caso concreto. E a nossa preocupação com a sociedade toda já foi demonstrada em 8 mil ações.
O ministro Luiz Fux também falou sobre o aumento gradual do número de mulheres no Poder Judiciário.
Destacou a atuação do Conselho Nacional de Justiça para ajudar a diminuir as desigualdades enfrentadas pela população negra, em especial a mulher negra.
O CNJ tem uma política muito eficiente. Então, nós estabelecemos já agora cota para concursos cartoriais, cota para estágios. Então, eu acho que essa luta é justiça, porque isso aí chama-se resgate histórico. O Brasil está devendo isso.
Outro ponto abordado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal diz respeito às funções do STF e à independência de cada ministro.
Fux explicou, por exemplo, que cabe ao relator julgar a ação aberta para questionar lei da ficha limpa.
O novo ministro Nunes Marques, dentro da sua independência, deu uma decisão entendendo que era excessivo aquele prazo de inelegibilidade. E isso, digamos assim, é uma questão que a própria lei poderia resolver, a lei da ficha limpa. Pois bem, agora ele proferiu uma liminar que ela é passível de um recurso que só ele pode julgar.
Ao longo da entrevista, Fux também falou sobre outros assuntos, como o programa do juízo 100% digital.
Ele destacou que em 2021, o Supremo vai continuar lutando pela saúde do povo e vai ser guiado pelo valor da justiça.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido para alterar o local do júri popular do professor Luiz Felipe Manweiler, marcado para o dia 25 de janeiro.
Ele é acusado de matar a esposa, a advogada Tatiane Spitzner, em Guarapuava, no Paraná. Fátima Uchoa.
Tatiane Spitzner foi encontrada morta após cair do quarto andar de um prédio em julho de 2018. Segundo a Polícia Civil, Luiz Manweiler foi preso tentando fugir para o Paraguai. A defesa pediu a suspensão do processo e o desaforamento do júri popular para Foz do Iguaçu. Mas o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apontou que o desaforamento é medida de exceção e não há, no momento, situação que ampare o pedido de liminar em habeas corpus.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai à sanção, terceira fase do programa de ajuda a pequenas empresas. Senado autoriza a contratação de pessoal em 6 novas universidades. Bloqueios e uso de explosivos poderão ser considerados atos terroristas com pena de até 30 anos de prisão. Boa noite. A terceira fase do programa de apoio às micro e pequenas empresas teve votação concluída pela Câmara dos Deputados. De autoria do senador Jorginho Melo, a expectativa dos parlamentares é que o novo PRONAMP seja sancionado pelo presidente da República ainda nesta semana. Repórter Raquel Teixeira.
Serão mais 10 bilhões de reais que podem servir para pagamento de funcionários, contas de luz e água, aluguel e compra de mercadorias, por exemplo. O dinheiro ainda pode ser utilizado para investimento em novos equipamentos ou reformas. A relatora do programa no Senado, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, explica que a ideia é seguir os mesmos moldes das etapas anteriores.
Nós já fizemos duas parciais de PRONAMP, uma de 16 bi, depois outra de 12 bi, juro de Selic, mais 1,25%, 6 meses de carência, 36 meses para pagar, poderia ter adesão das micro e pequenas empresas com faturamento até 30% do ano anterior. Essa terceira tranche, vamos continuar com os mesmos moldes.
O autor do projeto, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, afirma que a intenção é ajudar a maior quantidade de empresários possível.
Nós temos 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas no Brasil. Nós conseguimos atender até agora 470 mil empresas. Atendemos muito pouco. Então a preocupação nossa sempre foi ampliar a base da pirâmide, emprestando mais recursos para o micro e pequeno empresário.
Nas duas primeiras fases, o PRONAMP disponibilizou mais de 30 bilhões de reais em créditos para empresas de pequeno porte, com taxa Selic e juros anuais de 1,25% e 36 meses para pagar.
Com a apuração final das eleições no último domingo no Amapá, a conclusão é que a maior parte das prefeituras do país ficará sob o comando dos partidos de centro. Uma análise do resultado final das eleições municipais mostra ainda a dispersão entre as legendas de esquerda e menos espaços ocupados por pequenas siglas. Repórter Roberto Fragoso.
Mesmo com a derrota em 260 municípios em comparação com 2016, o MDB é o partido que mais elegeu prefeitos, 784. PP e PSD, que saíram maiores da disputa, venceram respectivamente em 685 e 655 locais. O PSDB vem em quarto lugar, após sofrer a maior redução, de 799 para 520 prefeituras. Em seguida vem o Democratas, que foi o que mais ganhou, saltando de 268 para 464 municípios. O consultor legislativo Gilberto Guerzoni avalia que outras características dessas eleições são a diminuição dos espaços ocupados por pequenos partidos e a pulverização da esquerda.
Isso é provocado em boa parte por um significativo enfraquecimento do desempenho eleitoral do Partido dos Trabalhadores, que até então exercia uma certa liderança na área da esquerda, e ao mesmo tempo nós temos também uma perda de espaço dos pequenos partidos. Provavelmente isso já é um reflexo da proibição de coligações.
Com a vitória do candidato do Cidadania em Macapá, o partido chegou a 140 prefeitos na 12ª posição, logo atrás do Partido dos Trabalhadores.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos, lamentou que a pressão internacional, os entraves legais e a falta de investimentos dificultam o desenvolvimento da região norte, especialmente de Roraima. Segundo ele, nas regiões sul e sudeste, os produtores rurais dispõem de até 90% de suas terras para produzir, enquanto no norte a lei permite apenas o uso de 20% da área.
Não fica difícil entender o porquê de outras regiões se desenvolverem e a maioria da região norte permanecerem sacrificada com uma preservação sem lógica, sem razão, para atenderem interesses alienígenas.
Já o senador Lazier Martins, do Podemos, pediu que o governo gaúcho e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul recorram de decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a pesca predatória por arrastão no litoral do estado. Ele explicou que uma lei gaúcha proíbe esse tipo de pesca na faixa de 12 milhas marítimas, desde Torres até Rio Grande. Mas com a decisão judicial, embarcações de outros estados começam a chegar ao litoral gaúcho, o que pode provocar a devastação da fauna marítima e, consequentemente, prejudicar a renda dos pescadores artesanais que atuam nessa região.
É sabido que a pesca por arrastão, como diz a própria expressão, é uma pesca que leva todos os peixes, não apenas o camarão, que é o principal objetivo desta pesca daqueles que atacaram a legislação do Rio Grande do Sul. É uma pesca que captura todas as espécies de peixes.
Quem fizer bloqueios e usar explosivos poderá ser enquadrado como terrorista e pegar até 30 anos de prisão. É o que prevê um projeto de lei em análise no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Major Olímpio do PSL de São Paulo, a proposta inclui na lei antiterrorismo, como ato terrorista, os crimes contra transportes públicos, instituições financeiras e bens de uso comum da população, com explosivos e bloqueio de vias ou de instituições de segurança. A pena poderá chegar a 30 anos de prisão. Ao lembrar a ação de quadrilhas em Criciúma, Santa Catarina, e em Cametá, no Pará, e que só em 2020 aconteceram mais de 10 ataques desse tipo, Major Olímpio contou que em 2016 havia proposto incluir essas práticas na lei antiterrorismo, mas a sua ideia não foi acatada.
Eu apresentei emenda específica, dizendo quem toca fogo em ônibus, quem vai explodir caixa eletrônico, marginais que se juntam e tomam a cidade, isso não é crime de roubo, isso é atentado terrorista.
A proposta que atualiza a lei antiterrorismo pode ser votada diretamente em plenário.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, criticou o fraco desempenho da economia brasileira neste ano de 2020. Diz que essa performance ruim se agravou ainda mais com a crise econômica global. Segundo ele, a recessão que vem se acentuando teve início no governo do presidente Michel Temer, que implantou políticas que não deram conta de resolver os problemas do país. Para o senador, uma das consequências da crise que atravessamos se deve à aprovação da PEC 55 de 2016, que limitou por 20 anos os gastos públicos.
Isso teve uma consequência muito forte no nosso país. Começou a cortar o orçamento de políticas que já vinha de governos anteriores, dos nossos governos. O primeiro ataque foi nas universidades, que acabou cortando o orçamento das universidades, trazendo graves crises. Se não fossem as bancadas estaduais de socorro a estas universidades, muitas universidades tinham falido.
O Senado aprovou uma autorização para a contratação de pessoal em 6 universidades recém-criadas. Também poderá fazer contratação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O repórter Rodrigo Rezende traz mais detalhes.
O projeto permite a contratação de pessoal por 6 universidades e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A medida havia sido proibida por lei aprovada em 2020 no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que permitiu o auxílio financeiro a estados e municípios brasileiros. O projeto que abre exceção às universidades é dos senadores Everton, do PDT do Maranhão, e Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. O Wellington afirma que a proposta não significa novos custos para a União.
Ele trata apenas de autorização para que as novíssimas universidades criadas em função do desmembramento das universidades existentes. Portanto, são todos campus que já tiveram nomeados os seus reitores.
As universidades beneficiadas pelo projeto são as federais de Catalão, Jataí, Rondonópolis, Delta do Parnaíba, Agreste de Pernambuco e Norte do Tocantins. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ministro prevê início da vacinação contra a Covid até o final de fevereiro.
Aprovadas medidas de desburocratização, apoio econômico e cidadania.
Rodrigo Maia defende retomada de reformas após eleição do parlamento.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera que depois da definição de quem comandará as casas legislativas em 2021, o governo decida votar a reforma tributária.
Maia também demonstrou preocupação com a responsabilidade fiscal e o controle com os gastos públicos por parte do governo. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o governo não tem demonstrado preocupação com o equilíbrio fiscal e o controle com os gastos públicos. Na sua avaliação, o governo está deixando de ser um governo popular para se tornar um governo populista. Segundo Maia, isso se deve à desorganização do Planalto.
Tudo fica mais difícil quando o próprio governo tenta dar sinais trocados para a sociedade. O que é popular é que cabe dentro do orçamento público. O que é populista é o que a gente promete e o Estado brasileiro não tem capacidade de pagar.
Em relação à reforma administrativa, Maia diz que não acredita que o governo gaste a energia necessária para bancar a proposta no Congresso. Ele também disse esperar que, após a sucessão no comando da Câmara, o governo decida votar a reforma tributária em 2021.
Eu acredito que a reforma tributária está bem avançada. O que eu tenho medo na administrativa é que eu estou com dúvida se o governo vai, como eu disse, continuar numa pauta onde se respeita o gasto público limitado à inflação, a PEC do teto de gastos, ou se vai para outro caminho. Hoje eu tenho muita dúvida. Hoje eu acho que talvez o governo não gaste a energia necessária para colocar de pé a PEC da reforma administrativa.
Maia considerou a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, abusiva. Segundo o presidente da Câmara, o prefeito tem residência fixa e poderia ser investigado sem ser exposto. Para Rodrigo Maia, o objetivo da ação é criminalizar a política. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Em discurso na tribuna do plenário, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou que o saldo das votações no Legislativo neste ano foi positivo, apesar do período desafiador.
Segundo Barros, o trabalho em harmonia com os partidos permitiu, por exemplo, a aprovação da regulamentação do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Ele citou ainda a aprovação de medida provisória que garantiu R$2 bilhões para a compra da vacina de Oxford em parceria com a Fiocruz.
Para 2021, o líder do governo listou como prioridades a votação da reforma tributária, da reforma administrativa, da PEC emergencial, do Pacto Federativo, da autonomia do Banco Central e das privatizações.
Ricardo Barros pediu ainda que fosse seguido o que ele chama de mantra do presidente Jair Bolsonaro, de não aumentar a carga tributária, não estourar o teto de gastos e não prorrogar o orçamento de guerra aprovado neste ano para garantir recursos de contenção dos efeitos da pandemia de Covid-19.
Esporte.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para apurar uma denúncia de injúria racial contra o jogador Gerson, do Flamengo, durante o jogo no último domingo contra o Bahia. Valmir Assunção, do PT, parabeniza a direção do clube baiano por afastar imediatamente o jogador denunciado e instalar uma comissão para apurar o caso.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, solidariza-se com o jogador Gerson, do Flamengo, vítima de racismo, em jogo do Campeonato Brasileiro. O deputado lamenta que, apesar de o crime de racismo estar previsto na legislação, ainda haja casos por todo o país. Ele ressalta projeto de sua autoria que prevê punição para atletas que cometem o crime e também para os clubes dos quais os jogadores fazem parte.
Economia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que no mês do Natal, os presentes que o governo federal deu à população não foram nada agradáveis. Ele critica o aumento nas tarifas de energia elétrica anunciado pela ANEEL e o aumento de 5% no preço do gás de cozinha. O congressista também lamenta que a gestão Bolsonaro acabe com auxílio emergencial a partir de janeiro.
De acordo com Zeca Dirceu, é mentirosa a versão do governo federal de que o país não tem recursos para estender o pagamento da renda emergencial. Ele diz que o Brasil tem reservas internacionais que poderiam custear a prorrogação do benefício, mas que, para agradar a agenda econômica de Paulo Guedes, Bolsonaro prefere usar o dinheiro no mercado financeiro.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, avalia que em 2020 a Câmara votou muitos projetos importantes, mas ele lamenta que não tenha sido votado o 14º salário para aposentados e pensionistas. Segundo o deputado, nada mais justo do que garantir o benefício a essa parcela da população, principalmente por causa dos estragos econômicos gerados pela pandemia do novo coronavírus.
Transportes.
Em 2021, vence o período de concessão ao consórcio empresarial Mercovia S.A., que administra a ponte que liga os municípios de São Borja, no Brasil, e Santo Tomé, na Argentina. Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, pede que esse prazo seja prorrogado por mais 5 anos, sem a cobrança de pedágio.
Segundo Pompeu de Matos, essa operação, que gera 447 empregos e é responsável pelo desembaraço dos caminhões, das cargas e dos veículos que transitam naquela região, não pode ficar sem uma nova modelagem de projeto para melhorar a vida de quem precisa da ponte.
Meio ambiente.
Em reunião nesta semana, parlamentares de Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname e Equador reinstalaram o Parlamas, o Parlamento Amazônico.
O órgão foi criado em 1989, mas passou muito tempo desativado, como conta a repórter Silvia Munhato.
O senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, foi eleito presidente do parlamento e pretende elaborar um plano de trabalho ainda em janeiro. Trade explicou que a ideia é atuar para a integração da região, com o objetivo de desenvolvê-la de forma sustentável.
Entendemos a importância desse bioma para a economia mundial e para o ecossistema global, mas não aceitamos delegar a titularidade sobre as políticas a serem adotadas. As nossas populações dos 8 países membros conhecem melhor do que qualquer outra a sua própria casa.
O senador lembrou que a região tem 7 mil quilômetros quadrados e 20% da água doce do planeta. Como exemplos de diversidade biológica, citou a existência de 3 mil espécies de peixes e 950 tipos de aves. Outra preocupação do grupo é com a preservação da cultura de 420 povos indígenas, que falam 86 línguas diferentes e quase 650 dialetos. O deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, um dos integrantes do colegiado, citou o potencial econômico, dando o exemplo do açaí.
Ele é o segundo ou terceiro item da pauta de exportação do estado do Amapá, gera milhares de empregos e em torno de R$1 bilhão por ano no PIB do Amapá. Então, esse é só um exemplo do que nós conseguimos desenvolver, fruto de algumas ações, mas essencialmente do mercado que abraçou esse produto. Mas quantos outros temos aqui que poderiam estar gerando riqueza sem a destruição do meio ambiente?
Os parlamentares dos demais países também destacaram as questões climáticas e como a Amazônia é importante para o equilíbrio ambiental. A deputada boliviana Aleisa Rodrigues disse que é preciso ter um foco especial nos jovens em qualquer programa a ser desenvolvido na região. Também estava presente na reunião virtual o embaixador Carlos Alberto Teixeira, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A OTCA representa os executivos dos países da região. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agricultura.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, relata o desespero de agricultores de todo o Brasil com as consequências econômicas da pandemia. O deputado lembra que, apesar de a Câmara ter aprovado a Lei Assis Carvalho, que prevê ajuda aos trabalhadores do campo durante o estado de calamidade pública, o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta, frustrando as expectativas dessa parcela da população.
Nilton Tato afirma que o governo federal tem dado apoio apenas à agricultura de produção de commodities para exportação, deixando desassistidos os que produzem alimentos para o povo brasileiro, justamente no momento em que eles mais precisam de ajuda. O congressista promete lutar para derrubar o veto ao projeto Assis Carvalho.
Educação.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, comemora a aprovação do texto que regulamenta o novo Fundeb. Segundo ele, a manutenção do financiamento apenas para instituições públicas é uma grande vitória da educação brasileira e entra para a história do parlamento. Ele parabeniza deputados e deputadas pela construção do acordo que permitiu restabelecer a essência do projeto original.
Para José Guimarães, do PT do Ceará, o texto da regulamentação do novo Fundeb representa um avanço na qualidade da educação pública. Ele diz que a transformação do fundo em política de Estado solidifica e preserva os investimentos no ensino, independentemente da ideologia do governo ou das peripécias dos ministros da educação.
Saúde.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a expectativa mais otimista para o início da vacinação contra o coronavírus é o final de janeiro de 2021 e a mais pessimista é o final de fevereiro.
A previsão foi feita na abertura da 100ª e última audiência pública de 2020 da Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações de combate à Covid-19. Quem acompanhou a reunião foi Cláudio Ferreira.
Em rápida participação, o ministro não deu mais detalhes sobre o cronograma. Ele elogiou o trabalho da comissão externa, tanto no apoio às iniciativas do governo federal, quanto na cobrança de providências. Na audiência marcada para atualizar a situação da pandemia no país, a representante dos secretários municipais de saúde, Maria Conceição Rocha, criticou a corrida individualizada de estados e municípios pelas vacinas e reiterou a importância de uma ação coordenada, liderada pelo Sistema Único de Saúde, e pelo Programa Nacional de Imunizações.
Acho que isso garantirá acesso para todos os cidadãos, né? Diminuirá as desigualdades. Então, assim, essa é uma grande preocupação dos municípios.
Para Jurandir Frutuoso, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, haverá grandes dificuldades em 2021 por conta do orçamento destinado para a área.
A gente não vai poder, sem recursos extras, um orçamento que deu um aumento de 1,1%, com esse aumento que está posto, tanto pela pandemia, quanto pela terceira onda, quanto pela quarta, que é os doentes de saúde mental, dá conta dessa resposta com esses parcos recursos que vão sobrar para o ano que vem.
Durante a audiência pública, a relatora da comissão externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, agradeceu a participação de convidados, da equipe de funcionários e também da sociedade civil, além de homenagear os mais de 187 mil mortos pela pandemia no Brasil. Já o coordenador da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, destacou a importância de que a imunização chegue a todos os brasileiros.
Vamos continuar aqui num bom enfrentamento, na boa luta, na luta pelo um SUS justo, válido e, acima de todos, equânime para todos. A vacina tem que ser para todos, de forma igual para o nosso país e tenho certeza absoluta que essa será mais uma vitória da nossa comissão externa.
O parlamentar se mostrou preocupado também com as aglomerações e possíveis novos contágios durante as festas de fim de ano. Os trabalhos da comissão externa, que acompanha as ações de combate ao coronavírus, continuam em 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, é preciso tirar uma lição do exemplo negativo dos Estados Unidos no combate à pandemia. Ele lembra que, apesar de o país ser o mais rico do mundo, a população não conta com o serviço público de saúde como o SUS brasileiro. O deputado questiona de que adianta o capitalismo se os pobres não têm acesso a dinheiro, tecnologia e riquezas.
Sobre o Brasil, Joseildo Ramos lamenta que, mesmo com todas as evidências da importância do SUS no atendimento à população e, principalmente no combate à Covid-19, o governo retira recursos do sistema para realocar em outras áreas. O parlamentar diz que a desvalorização do SUS mostra que, infelizmente, os governantes não trabalham com foco no interesse público e nacional.
João Daniel, do PCdoB, informa que, desde março, o governo federal não abastece Sergipe com medicamentos usados por pessoas em tratamento dos rins. Segundo ele, o Conselho Estadual de Saúde denunciou a gestão Bolsonaro pela falta dos remédios obrigatórios para os cidadãos que fizeram ou farão transplante renal.
Jorge Sola, do PT Baiano, diz que, embora o ministro da Saúde, general Pazuello, tenha formação em logística, ele mostra incompetência até nessa área. De acordo com o deputado, é a primeira vez em mais de duas décadas que o SUS registra falta de remédios para tratamento de hanseníase, HIV, diagnósticos de AIDS e de hepatite.
Votação.
No último dia de trabalhos legislativos de 2020, o plenário da Câmara aprovou projetos ligados ao enfrentamento à pandemia de Covid-19, além de propostas de apoio a setores econômicos, desburocratização e cidadania.
Entre as matérias relacionadas à pandemia, foram aprovadas novas regras para parcerias entre o setor público e as entidades do chamado terceiro setor, como as ONGs. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes das votações.
Na última sessão de 2020, o plenário da Câmara aprovou 9 propostas diversas ligadas a enfrentamento à pandemia de Covid-19, apoio a setores econômicos, desburocratização e cidadania. Uma delas já seguiu para a sanção presidencial. Trata-se da proposta que aumenta os recursos da União no Fundo Garantidor de Operações. Na prática, a medida amplia o volume de recursos disponíveis para empréstimos no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O dinheiro virá do Programa Emergencial de Suporte a Empregos. A relatora, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, calcula que serão mais 10 bilhões de reais disponíveis para as pequenas empresas.
E é um dinheiro que está parado e que, se não for usado até o dia 31 de dezembro agora deste ano, o dinheiro se perde, pelo menos para esse fim. E eu faço um apelo ao senhor presidente da República. Cabe agora ao presidente da República sancionar imediatamente a matéria.
Outras propostas aprovadas pela Câmara ainda serão analisadas no Senado. Os deputados aprovaram o chamado FIAGRO, um conjunto de fundos de investimento de cadeias produtivas agroindustriais. A intenção é ampliar os instrumentos de financiamento privado da produção agrícola e reduzir a dependência do setor em relação aos recursos públicos. O relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, garantiu que a medida beneficia pequenos e médios produtores rurais e será fundamental para alavancar a economia brasileira no período pós-pandemia. Hoje, os fundos imobiliários, dos quais o FIAGRO fará parte, têm cerca de 1 milhão de investidores, segundo Áureo.
É isso que nós queremos atrair para dentro do agronegócio, para dentro da agricultura familiar, através da montagem desses fundos que podem sim atender largamente a todos esses espaços. Nós vamos agora fazer a virada da retomada e para isso nós precisamos de financiamento.
2 projetos aprovados tratam de desburocratização. O primeiro torna o CPF como único registro geral em todo o país. Assim, o número do cadastro de pessoa física passará a ser usado em documentos nas carteiras de trabalho, de habilitação e nas certidões, como as de nascimento, casamento e óbito. Relator do texto em plenário, o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, destacou o efeito desburocratizante da medida.
Considerando a pertinência do tema, com grande potencial de desburocratização do acesso do cidadão aos mais diversos serviços públicos.
A partir do momento em que o texto virar lei, os órgãos públicos ainda terão de 1 a 2 anos para fazer as devidas alterações em seus sistemas. O outro projeto trata de ampliação de serviços públicos informatizados. Os órgãos que emitem atestados, certidões, diplomas e outros documentos legais deverão usar o meio digital com validação feita por meio de assinatura eletrônica. Para o relator, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, a medida é uma reforma da eficiência do serviço público.
Para que o cidadão não precise entregar o mesmo documento 15 vezes em 12 departamentos diferentes. E para cada real investido nas bases desse projeto, R$ 38 são economizados permanentemente. Se a gente digitalizar por completo o governo federal, nós vamos estar economizando R$ 38 bilhões de reais por ano permanentemente.
Os deputados ainda aprovaram uma proposta para deixar claro no Código de Defesa do Consumidor que a prova de que produtos e serviços são próprios para consumo e uso cabe exclusivamente aos fornecedores. Também foi aprovada a prorrogação até 31 de dezembro da suspensão da obrigatoriedade de metas de qualidade e quantidade que os prestadores de serviço têm com o Sistema Único de Saúde. Além de beneficiar os parceiros do SUS durante a pandemia de Covid-19, o texto trata de requisitos para a renovação do certificado de entidade filantrópica. Com relatoria do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, o plenário aprovou novas regras para parcerias durante a pandemia entre o setor público e as entidades do chamado terceiro setor, como as ONGs. De acordo com o texto, poderão ser legalizados casos de suspensão parcial ou integral de atividades decorrentes da pandemia. A última sessão do ano na Câmara ainda teve a aprovação do texto base da proposta de novo marco legal do mercado de câmbio, mas a conclusão da votação foi adiada para 2021. E ainda foi aprovada a comissão representativa da Câmara com a definição dos deputados que permanecerão em uma espécie de plantão durante o recesso parlamentar até 1º de fevereiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O Jornal da Câmara dos Deputados termina aqui com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e Everson Urani e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.